a Kia SUV is capable of taking you far. But when you use it locally to help your community, you go even further. Whether that's carrying cargo, bringing your team with you,
ready,
or navigating new terrain. Power up your capability with the right Kia SUV. Do more with the Kia Sportage, Kia Telluride, Kia Sorento, or Kia Seltos. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Olho no Gelo, o primeiro e único podcast 100% em português para falar do nosso Edmonton Oilers. Eu sou o Gabriel Cândido, mas vocês devem me conhecer melhor como Edmonton Oilers Brasil no Twitter. Não estou sozinho nessa, obviamente, meu parceiro de longa data que está sempre comigo nessa, está faz tempo acompanhando Edmonton Oilers, o Diego Pontes também está lá no Twitter falando muito sobre o Edmonton Oilers, mas no episódio de hoje a gente tem um convidado especial, a gente tem o Heraldo Oliveira. Heraldo, tá? Boa noite para todo mundo, quer se apresentar, quer contar a tua história com o Oilers.
Boa noite Diego, boa noite Gabriel, boa noite galera aí do Olho no Gelo. Cara, rapaz, o primeiro contato que eu tive com, assim, de negócio de hockey, eu acho que talvez tenha sido aquele desenho do Pateta, que tinha uma partida de hockey muito louca lá, que saía, era porradaria pra tudo quanto era lá, aquelas coisas todas, porque eu não tinha nem ideia do que era aquilo lá, e pô, molecada de desenho, aqueles desenhos do Mickey lá, era uma época que a gente não entendia muito de muitos esportes, eu entendia meio de futebol, né, aí depois, tinha um programa, né, afinada e saudosa Manchete, que era aquele... Era um programa que era, como é que é, Mundo dos Esportes. Aí tinha uns esportes bem, bem aleatórios, assim. Tinha lá isso final de anos 80. Aí passava badminton, passava tênis, que era muito difícil de ver alguma coisa disso em TV aberta. E tinha jogo de hóquei lá, que a gente via, mas também não entendia direito o que era. Os caras falavam, eu acho que nem usavam bem o vocabulário que a gente usa hoje, né? Que agora tá mais globalizado. Mas, depois de um tempo, né? Aí, beleza, era mais um esporte que a gente só via na televisão, e só na televisão mesmo, quando tinha aquelas brigas daquelas bem históricas mesmo, né? Que a CNN filmava e botava lá, que era, sei lá, o lance da semana. Passava aqueles programas de televisão que do nada, o hockey a gente só via que existia porque tinha alguma briga, que nem a NASCAR quando aparecia na televisão era porque tinha um engavetamento. Então, era uma coisa que aparecia bem pouco, e eu acho que o clima daqui não favorece, né? A pessoa até pode gostar de assistir, mas não vai ter como praticar, né? É uma pena. Aí, o que aconteceu? Lá pelo início no início dos anos 2000, começou a passou uma temporada na ESPN, e eu vi pouquíssimos jogos, né, porque não passava muito também, até porque a ESPN fala pouco também, né, só assim o necessário, né, e bem resumido,
hoje tá,
né.
Hoje tá bem melhor, mas ainda assim, né, ainda tem jogo praticamente toda semana, mas imagina, até agora tem poucos jogos. O Oilers, por exemplo, foi o segundo jogo na temporada que eu me lembro hoje, imagina no passado.
Pois é. E coincidentemente a gente não ganhou nenhum dos dois, né? então. Aí, quando chegou no final da década passada aí, né, podemos dizer, aí coincidiu que a minha filha ela estava querendo fazer um intercâmbio. E aí ela queria ir pro Canadá, e aí a gente tava querendo ver para qual cidade que ela queria ir, e ela acabou escolhendo ir para Edmonton. E eu falei, pô, maneiro, que bom que é uma cidade que é pequena, né, comparada com Toronto, e tem menos habitantes, assim, tem menos imigrantes também, então não tem o risco dela, de repente, como é que eu vou dizer, ficar pegando o vício de falar em português quando não precisa, né, então é um negócio mais focado no inglês mesmo, né, então... E nisso, aí como eu fiquei pensando, pô, por que que eu não posso ir lá também fazer uma visita quando eu estiver de férias? Aí, essa história toda, eu comecei a pesquisar um pouco lá das coisas lá do Canadá, principalmente da cidade, e aí eu vi falar já tinha visto muito
do ano passado, sobre o Oilers, né? Por causa também da série do Chris, né?
E... Ah, é inesquecível, é a mesma coisa. Quando me perguntam, isso eu também sempre falo, todo mundo grita. Que...
É, eu tenho. Eu gosto de jogar um negócio aqui no celular, no notebook, que é o NASCAR 2002, ainda. Nossa. 2002. E dá pra fazer carrinho personalizado. Aí eu fiz o carro do Flamengo, fiz o carro da Escola de Samba, aí fiz o carro 98 do Oilers.
É, o 98 é o clássico, né? Não tem como.
Como já tinha o 99 no jogo, então não tinha 98, vou botar o 98 e botar o nome de Brits. Aí eu fui vendo, estudando mais um pouquinho, né, sobre o jogo também, né, sobre como é que são as regras, porque a gente só vê o pessoal chutando no gol e às vezes trocando um soquinho aí, né, aqueles 5 minutos sem perder a amizade, né? Aí nessa eu comecei a gostar e tal, eu vi alguma coisa do Gretzky, que eu falei, caraca, o cara é sinistro mesmo, hein? O pessoal falando. Aí tu vê as estatísticas também, o cara é melhor que todo de qualquer época aí e tudo mais, né? Tipo, eu acho que em vários esportes aí, nenhum tem uma diferença de números tão maior pro segundo colocado do que ele, né? Todas as estatísticas possíveis. E aí coincidiu, passei uma semana lá na cidade e acabei tendo a felicidade aí de assistir um jogo, né, do time. Não foi uma vitória, né, porque infelizmente perdeu na prorrogação pro Arizona, mas valeu pela experiência. Eu acompanho agora, sempre que eu posso assisto os jogos, né, tirando de madrugada aí, porque tem jogo meia-noite e meia, é complicado, né, tem que acordar às 5h40.
Não, é impossível.
Ainda mais quando tem prorrogação, é jogo duro.
Eu falo há anos que o Oilers devia começar a mudar o horário deles e começar a prestar atenção no horário do Brasil aqui, parar de usar o fuso do Edmonton, que o jogo começando meia-noite e meia, não dá, hein? Realmente.
Mas é o momento da vingança do pessoal do Acre, porque o pessoal do Acre é muito sacaneado pelo resto do Brasil, pelo menos o horário deles é mais compatível.
Eles devem estar sorrindo essa hora, né? O fã de lá.
Inclusive, se tiver um fã do Oilers do Acre, pode se manifestar, pode falar, chama lá no perfil, fala que você não tá nem aí pra jogo começando meia-noite e meia, que pra você podia começar até mais tarde, que você não liga. Mas legal a tua história, achei interessante ela escolher a cidade de Edmonton, porque normalmente, quando se fala em Canadá, é Vancouver, é Toronto, é até Montreal, são umas cidades maiores. E realmente, Edmonton, quando as pessoas me perguntam até, mas Edmonton, estado do Canadá, não é um dos principais. Eu falo, porque realmente não é, né? O Diego também já esteve em Edmonton, né? Se quiser contar um pouquinho como foi a viagem dele, como que é a cidade.
Bom, né, a gente já tinha até conversado sobre isso. Boa noite, sim, a todos, mais uma vez, né, bem-vindo ao Heraldo, que está aqui conosco, é um prazer. Bom, e todo mundo já sabe um pouco da minha história, né, fui lá estudar, fazer um programa de intercâmbio, acabei passando um ano e me apaixonando pelo time, né, tive a chance de visitar na época, o Rexall Place, que ainda não era o estádio novo, era um estádio bem antigão, né, muito velho, e as obras do Rogers Place ainda estavam começando. Então foi interessante, porque eu assisti um jogo lá em meados de outubro, novembro, se eu não me engano, ainda na pré-temporada, contra o Nashville Predators, e o Oilers ganhou por 3-2, se eu não me engano. Teve até gols do Nugent Hopkins e teve um gol que era do Jordan Eberle, se eu não me engano. Foi bem legal, uma experiência muito boa. A partir de lá, então, me tornei um fã e para todo lugar que eu ia, tinha a chance de vestir uma roupa com o Oilers, eu vestia, né, porque foi um time que me cativou bastante. Gostei muito do espírito, o clima da arena, né, aquela empolgação, os fãs lá realmente se importando com o jogo, e a experiência de você ver um gol é muito legal. Então toda essa atmosfera foi bem interessante e cativou bastante, assim, né, para quem não tem experiência, quem está acostumado com estádio, campo de bola aqui, ter uma experiência dessa parecida em outro esporte é realmente cativante, né, e foi a partir dali que eu comecei a minha paixão pelo Edmonton Oilers. Mas foi muito legal, é interessante saber também, né, que a escolha do lugar influenciou nessa paixão do Heraldo, porque eu também não tive muitas opções, né, eu tinha duas opções, na verdade, ou Estados Unidos ou Canadá, e no Canadá só havia a cidade de Edmonton disponível. Então, como eu sei que para os Estados Unidos eu poderia ir em qualquer momento, mas o Canadá seria mais difícil, eu me arrisquei pelo Canadá e não me arrependo. Graças a Deus, porque eu poderia ter me tornado um fã do Philadelphia Flyers. Eu ficaria muito chateado, né?
Nossa, mas assim, ó, se a cidade de Edmonton já consegue contagiar os fãs, já consegue atrair fãs, até com nós aqui do Brasil, que estamos 10 mil quilômetros de distância, imagina para quem tá lá vivenciando, quem pode ir no estádio, tá perto, conversando com... Você olha para um lado, tem um fã do Oilers, você olha para outro lado, tem outro fã do Oilers. Deve ter uma experiência fenomenal mesmo. Vocês dois foram lá, só sabem como não tem como não se contagiar pelo Edmonton Oilers, por toda a sua história, e até no presente agora, com Connor McDavid, Leon Draisaitl e todo o resto.
Eu não peguei a fase ruim que todo mundo fala que teve, mas aí eu vejo... Não, eu sei que teve uma fase ruim, porque, por exemplo, quando vê que o Ryan Nugent-Hopkins, ele foi primeira escolha do draft, e depois teve o lance do McDavid, também, que foi outra primeira escolha, quer dizer, foi a primeira escolha porque teve o sorteio, né? Mas mesmo assim, tipo, caraca, era final de tabela mesmo, hein?
Não, a gente até chama que é a década das trevas, a Decade of Darkness, foram quatro primeiras escolhas em uma década só, e mesmo assim, o time não foi. Teve o Ryan Nugent-Hopkins, como se falou, o Connor McDavid, mais recente, o próprio Taylor Hall foi o primeiro dessa leva de quatro escolhas lá atrás.
Foi em 2010.
Foi em 2010, e tem, claro, o Neil Yakupov, esse que tem que puxar pela memória pra lembrar um pouquinho aí.
Inclusive, Gabriel, interessante também, Heraldo, porque quando você tá aprendendo hockey, você tenta se enturmar com as pessoas. Né? E pra gente que tava fora do país tentando se enrumar, tentava falar sobre algo que remetesse à cultura deles, né? E eu me lembro que no início do meu da minha caminhada como fã do Oilers, eu estava no Canadá em meados de 2011, 2012, e aí eu presenciei o draft do Neil Yakupov. E aí eu fiquei super feliz, porque ele era considerado um jogador de ponta, né? Um jogador que iria mudar a franquia, como o McDavid é considerado. Na época ele foi, né, considerado pela mídia local como um jogador... que eles chamam de generacional, né, se a gente traduzir ao pé da letra, um jogador, né, acima da média. E foi interessante porque eu vibrei muito, né, eu disse, poxa, que legal, a gente escolheu o Neil Yakupov, e alguns fãs mais velhos dos Oilers olharam com o olho meio torto, assim, sabe, tipo, tá sabendo o que tu tá falando, cara? Tu nem visse ainda o Neil Yakupov jogar, né? E eu super otimista, os jogos vinham, aconteciam, o Yakupov estava jogando, né, não estava fazendo diferença nenhuma. E eu lá, poxa, ele vai mudar a história da franquia agora, vocês vão melhorar, né? Então o pessoal olhava assim para mim, realmente, esse aí não sabe de nada, não sabe nem o que está falando, né? Todo mundo invocado, com raiva, porque o Yakupov não estava fazendo a diferença. Mas também é bom lembrar que o técnico era outro, né? O Edmonton Oilers veio numa baixa muito grande, então não conseguia ter um técnico constante. Tinha o Dallas Eakins, que hoje está em Anaheim, tinha o Ralph Kruger, né, que chegou a treinar Buffalo Sabres, que foi um técnico que ajudou um pouco a levantar a carreira do Neil Yakupov. Mas é interessante essa história, porque a gente no começo acha que qualquer jogador assim que é draftado, tem um pouquinho de mídia, a gente fica mais otimista, né? Eu falo por mim. E eles são bem mais criteriosos, eles são bem mais analíticos, não se deixam levar muito pela emoção. Eles esperam um tempinho antes de estabelecer qualquer julgamento. É interessante.
E infelizmente nessa do Yakupov eles estavam certíssimos, né? Yakupov joga até hoje, ó, que ele está na KHL, na Liga Russa. E ó, que mais realmente, para ser uma primeira escolha do Oilers, realmente foi uma daquelas que passou perto de dar certo no time. Mas, enfim, na última vez que a gente gravou, o clima tava bem mais tenso, né, Diego? A gente tava ainda com o Dave Tippett, com o técnico, a gente estava naquela sequência de derrotas que parecia que não ia acabar nunca. Finalmente, Dave Tippett está longe de Edmonton. O novo técnico é o Jay Woodcroft, que ele foi trazido da AHL, que normalmente os times da NHL e da AHL, eles têm, são coligados com as ligas menores, eles usam jogadores jovens para jogar nas ligas menores, eles começam a produzir bem, trazem para a NHL, e o Jay Woodcroft chegou, e já chegou com tudo, chegou com 5 vitórias nos 5 primeiros jogos, chegou mostrando que realmente a mudança do técnico foi, deu um resultado imediato, mas nas últimas duas partidas reconheceu as suas duas primeiras derrotas na NHL contra o Minnesota Wild e o Tampa Bay Lightning. Geraldo, o que, que você pensa do Jay Woodcroft, da saída do Dave Tippett, dessas últimas partidas e das suas primeiras também, na sua sequência excelente para começar como técnico do Oilers?
Mas, o Tippett já era para ter caído faz tempo.
E como?
Já era para ter ficado... Já não era para ter pulado as 7 ondinhas lá no... lá no porque... Pô, eu acho que a primeira derrota da série foi uma contra o Seattle, lá pelo meio de novembro. Dali foi, pô, ladeira abaixo.
Não, eu lembro que eu achei também que o ano novo ele não passava meia de monta, mas passou e passou até mais que isso.
É. Aí ele ainda teve a sorte, né, entre aspas, a sorte de ter ficado de atestado, aí coincidiu que o interino dele acabou garantindo umas duas vitóriazinhas aí, né? Acho que foi duas ou três vitórias. E teve umas vitóriazinhas suadas na prorrogação, aquela coisa toda, né? Mas aí depois, tipo, voltou pra ladeira abaixo, aí não tinha como segurar, né? Olha que o Koskinen até salvou ele num jogo desses aí, né?
E como quando teve uma Battle of Alberta, quando o Edmonton Oilers enfrentou seu rival, o Calgary Flames, que foi aí que o Tippett conseguiu uma vitória contra o maior rival, o Flames estava vindo super bem. E aí eu pensei, agora, ganhando do Flames, esse cara nunca mais vai sair do Oilers. Comemorei a vitória contra o Flames, nunca dá para torcer, o contrário, nem perto disso, mas ficou bem mais um tempo por causa daquela vitória e só, né, depois daquilo foram só mais derrotas e até chegar numa situação insustentável.
Ah, então, o Woodcroft, ele... E assim, já chegou dando aquela, como diz aquele narrador lá, chegou dando voador no Lúcio, né? O time já foi melhorando, já tava com uma cara legal. Agora, o problema mesmo é que, pô, o Wild tá com um time bom, com os caras legais e, pô, pegar o Tampa Bay logo na sequência e agora sábado vai pegar o Florida Panthers, vai ser meio puxado, né? Porque os caras são, coincidentemente, né? O Tampa Bay e o Florida são os melhores ali daquela conferência ali também.
São times muito fortes, é verdade. Né? A entrada do Jay Woodcroft realmente mudou o ânimo do time, porque ele se mostra, pelo menos, ao meu ver, um treinador mais comunicativo. Ele está sempre conversando com o banco, falando com os jogadores, fazendo timeouts, que não acontecia isso, por exemplo, com o Dave Tippett. Né? Deixou de fazer vários timeouts e acalmou os ânimos do grupo. Então, dá para ver que ele tem esse perfil mais comunicativo e isso tem ajudado muito a equipe. Né? Existe uma boa relação que ele está construindo. O Dave Manson também estabeleceu uma estratégia para que os defensores joguem melhor, mas na zona neutra, que eles consigam neutralizar melhor as jogadas de transição da defesa para o ataque. Isso ajudou muito a equipe ficar mais organizada. E a gente viu que o nível de jogo do Oilers foi elevado. Eles bateram de igual para igual com o Tampa Bay. Né? Não foi um jogo de disparidades, foi um jogo muito equilibrado. O Oilers merecia vencer, né? Mas infelizmente a gente ainda está esbarrando num problema clássico, né? Que é gol. E o Oilers sempre teve esse calo desde o Grant Fur, né? Eu acho que foi a maldição. Né? Deram tantos títulos para os Oilers que a gente nunca mais conseguiu encontrar um goleiro, né? O mais próximo disso foi o Dwayne Holloson, foi em 2006. Então imagina só, até hoje a gente sofre com esse problema com dois craques no time, né? Que é o McDavid e o Draisaitl, além do Nude também, do Zach Hyman, que tá tendo uma temporada fantástica, né? O Evander Kane também, que foi uma adição monstruosa assim para o time. Então, dá para perceber que o Jay Woodcroft tem um bom elenco, ele tá trabalhando muito bem com o elenco que tem, né? Dá para perceber que o time elevou o nível, viu a responsabilidade, a necessidade de melhorar o seu nível de jogo, porque agora está se aproximando da reta final. Aí a gente, enquanto fãs dos Oilers, quer ver o nosso time nos playoffs, né? Quer ver o que vai acontecer. Mas eu tô bem satisfeito com o desempenho dele. Esse jogo contra o Minnesota Wild também foi um jogo muito incomum, né? Se não fosse os 4 gols no começo, a gente teria tido uma chance de vencer, porque o time se mostrou muito bom. Então eu tô bem otimista.
Ah, com certeza, né? Tipo, você mesmo citou o Zach Hyman, ele vem marcando gols em 5 partidas seguidas, que ele marca ao menos um gol com o Jay Woodcroft no banco. Conor McDavid e Leon Draisaitl dispensam apresentações, os dois lideram o NHL em pontos, os dois estão realmente em um outro mundo, mas é bom que a gente tem que focar mesmo no gol. Contra o jogo contra o Minnesota Wild, o Oilers teria poderia jogar de igual para igual, jogou assim com o Minnesota Wild, que é uma excelente equipe, mas com 6 minutos de jogo já tava 3-0 pro Wild, e com 12 já tava 4-0, com o Mike Smith levando 3 gols em 7 disparos ao gol, aquilo...
Nossa, uma coisa aquilo doeu.
Insustentável, insustentável. Teve muitos mais disparos ao gol contra o Minnesota, poderia ter ganho a partida, mas com o começo daqueles, até para chegar no terceiro período com o mínimo de chance, já foi um milagre, mas realmente aquela partida ficou comprometida nos primeiros 5 minutos. E contra o Tampa Bay Lightning, jogando contra o atual campeão da NHL, fora de casa, começando uma sequência longe de Edmonton, o time jogou melhor do que Tampa em muitos momentos, foi um jogo equilibrado, mas com Tampa não dá, não tem como você bobear, não tem como você dar margem, que eles são um time excelente, eles estão no topo da tabela, não é por nada. E realmente, essa o Mike Smith foi logo depois de ter um jogo complicadíssimo contra o Wild, ele foi titular de novo contra o Tampa Bay, teve outro jogo complicado, levando 3 gols, defendendo apenas 18 em 22 disparos ao gol que Tampa fez. O Wild conseguiu limitar um dos melhores times da NHL, apenas 23 disparos ao gol. Mas realmente, o gol é uma coisa que vem aterrorizando o Oilers, não é de hoje e não é de ontem, é muito tempo atrás. E isso também não é como a gente falava antes, né? O problema do Oilers não era apenas o Dave Tippett, né? O problema do Oilers ainda ser o gol com Mike Smith, Mikko Koskinen, também tem no GM, no Ken Holland, em toda a administração, no Bob Nicholson, que também administra o Oilers, mas com o Jay Woodcroft o time tem tudo para melhorar. Eu imagino que com um goleiro confiável, um goleiro que seja constante no gol, porque com Mike Smith e Mikko Koskinen eles podem fazer excelente a partida da vida deles, ou podem fazer uma partida horrível, a gente nunca sabe. Um goleiro que seja minimamente constante, o Oilers pode fazer um barulho e ir longe nos playoffs.
Só uma curiosidade, o Oilers estava em contato com o Blue Jackets para tentar, né, puxar o Korpisalo. Aqui no save percentage, tá em 48º lugar, na lista dos 48 goleiros, né? Ele aparece em 48º, então não é uma boa ideia, hein? Se fosse um goleiro para hoje, o Oilers ia atrás, né? Heraldo e Gabriel, que goleiro vocês acham que eles deveriam ir atrás? O que está disponível aí no mercado?
Heraldo, tem algum goleiro que você gosta? Tem um goleiro que você olha com os olhos diferentes, assim, por jogar no Oilers? Ou ser Mike Smith e Mikko Koskinen para você? É isso, e vamos para os playoffs que...
Rapaz, olha, o que eu vi... Pô, esse Korpisalo eu lembro que foi daquele jogo que teve 5 prorrogações, não foi? Na época das bolhas lá, da pós-temporada lá. Então, eu acho que ele gastou tudo daquele jogo, então, porque, pô, aquele jogo foi muito louco. E assim, pô, um que eu acho muito bom, a gente jogou contra eles agora, né, que foi o Vasilevski, o Price do Montreal Canadiens, que o... Pô, ele carregou o time nas costas nos últimos playoffs aí, mas o problema parece que ele tem problema físico, né? Clínico, tá muito difícil também, né? Parece que ele tem um problema. Cara, eu não consigo, mesmo ele fazendo umas atuações meio inconsistentes, não consigo ter raiva do Mike Smith. Eu acho que ele deve ser algum tipo de memória afetiva, porque eu lembro que teve um jogo contra o Pittsburgh Penguins. Foi quando eu já tava hospedado lá em Edmonton, foi aquele jogo que o falecido Colby Cave fez um golaço, lembra?
Sim, bem lembrado.
Que naquele jogo ele fez acho que 41 ou 42 defesas, e no gol da prorrogação do Ice, ele tinha feito uma defesa espetacular, que logo depois saiu o contra-ataque do gol da vitória. O Koskinen, ele não é tão ruim, o problema é que ele, pô, também é inconsistente, não consegue manter acho que nenhum dos goleiros consegue manter a sequência, e o Skinner, ele é meio ainda, ele tá muito verde ainda, né, difícil jogar nessa fogueira, né.
Ah, com certeza, o Skinner, ele tem apenas 23 anos, ele tem 13 jogos nessa temporada, ele nesse momento tá lá na AHL, ele é um goleiro jovem, ele com certeza é o futuro do Edmonton, eu garanto, mas o presente ainda realmente é questionável. Eu acho que seria excelente ter ele no time ainda. Mas sim, citar o Korpisalo,
até dia 21, né? Tem até dia 21 pra arrumar uma solução, né?
É isso aí, vamos ver se o Ken Holland mexe os pauzinhos aí e finalmente vai atrás. Mas assim, ó, por exemplo, pegar um Korpisalo, mas trocar por Mikko Koskinen, por Jonas Korpisalo, pra mim é 6 por meia dúzia. A gente não vai mudar tanto, não vai ser um Korpisalo que vai salvar a franquia. um nome que é bem citado, que todo mundo fala, é o veteraníssimo Marc-André Fleury, que agora tá no Chicago. Esse, assim, ainda continua fazendo uma temporada excelente. Ano passado com Vegas, foi o goleiro candidato ao Vezina.
Ganhou, né?
Ele ganhou o Vezina, isso aí, ele não... Ganhou o Vezina. Ele não foi candidato, ele ganhou, realmente. E daí foi liberado por Vegas. Mas um goleiro até meio jovem, que eu gosto também, é o próprio Ville Husso, que está no St. Louis Blues. Ele tem uma boa porcentagem de defesas. Na média de gols levados por partida, ele é o primeiro da NHL nesse momento. Ele tem 19 partidas apenas no gol do St. Louis Blues. Mas realmente é um goleiro que eu olho com bons olhos também.
Eu não acho que vão liberar ele.
Eu duvido também, mas...
Duvido muito.
Mas é um goleiro que sempre tá. Eu acho que até o Marc-André Fleury é bem difícil ele conseguir vir. Se bem que, né, o Chicago podia deixar o Marc-André Fleury só pela troca do Duncan Keith, que o Edmonton fez com o Chicago. Aquilo foi uma palhaçada. Mas, realmente, o Mike Smith, quando ele quer, ele faz partidas sensacionais. O Mikko Koskinen também. Mas é inconsistência que falta. O Mike Smith pode entrar lá e fazer 50 defesas ou em 6 minutos levar 3 gols e comprometer a partida inteira. Duas derrotas.
Teve aquele jogo, né, que tava 3-0 pra nós e tomamos uma virada. Quer dizer, faltava segundos pra ganhar o jogo. Tomamos um gol, como os caras estavam na internet, eu não lembro contra quem foi.
Foi no final do ano passado, foi contra o Devils, se eu não me engano. Foi um jogo fora de casa, mas eu não tenho certeza. Foi bem no final do ano passado.
Foi contra a New Jersey.
Uhum. É, aí no finalzinho, lá acho que já tava perto de ir pra. Pro shootout, e aí putz, um frango.
Aquilo foi, a gente tava com a vitória na mão naquele jogo.
3-0 pra nós, deixando empatar e depois deixando virar.
Assim, né? Levamos a virada de 3-0 na temporada regular, óbvio que não é bom, mas acontece. Dominar uma partida, não dominar até, mas jogar muito bem uma partida contra o Tampa Bay Lightning, contra o Minnesota Wild, como jogou Edmonton Oilers, e acabar derrotado é algo até animador. É bom para o time. Isso na temporada regular. Já nos playoffs a gente tem que tomar muito cuidado. Dois jogos ruins do Mike Smith pode comprometer uma série de playoffs. E mais uma vez o Oilers foi para casa mais cedo.
E a zaga? Vamos colocar assim, a zaga. Eu sei que tem um que vocês não curtem muito, né? Que é aquele Tyson Barry.
Olha, o Tyson Barry, assim, é um excelente ser humano. Eu, quando, por exemplo, eu comparo os dois defensores, né, que eu realmente não gosto em Edmonton, é o Duncan Keith e o Tyson Barry. O Duncan Keith tem toda aquela polêmica dos abusos com o time de Chicago lá em 2010. Mas o Tyson Barry, realmente, ele jogava na primeira linha. Quando eu vejo ele no power play no lugar do Evan Bouchard, por exemplo, não dá pra entender. Acho que realmente o Tyson Barry poderia ser uma moeda de troca excelente ainda, junto com o Zach Kassian, que já teve ótimos momentos com o Edmonton, que agora está lesionado. Mas realmente, eu acho que com um goleiro e mais um defensor mais físico ali, no lugar ali do que o Duncan Keith está jogando agora na segunda linha, eu acho que o Oilers seria um time excelente e poderia brigar por coisa séria nos playoffs. O que você acha, Diego?
O Tyson Barry e Heraldo Gabriel, não sou fã, né? Eu gosto dele como pessoa, como você falou muito bem, é um ser humano maravilhoso, né? Pessoa muito carismática, mas está devendo muito como defensor. Existe uma campanha, né, para que ele fosse um ala, né, que ele jogasse como um winger. E eu dou maior apoio para essa campanha, não sei porque ainda não fizeram isso, né? Ele poderia ser um excelente winger, um bom ala para jogar ao lado, inclusive do McDavid, né, que ele tem um ótimo chute. Então isso aí seria uma ideia interessante. O Brent Burns chegou a passar por isso também, né? Antes de se tornar um defensor, ele jogava em outra posição. Se eu não me engano, ele era um ala, né? E depois acabou se tornando um ótimo defensor, um All-Star, né? Mas essas situações à parte, eu concordo. Acho que a gente precisa de alguém mais durão, né, lá na defesa, para segurar a barra. Que bom que a gente tem o Niemelainen, né? Nossa. Que tem sido aí um ar fresco, né, pra defesa. E ele tem boa orientação do Dave Manson, que é uma pessoa extremamente respeitada, foi defensor do Oilers durante alguns anos, algumas temporadas, e hoje está como assistente lá, técnico, cuida de toda a defesa, e dá pra ver uma mudança, né? Os jogadores, em sua maioria, passaram pela mão dele, né? O Broberg, o Legerson, o Bouchard também. Sim. Estão moldando seus jogos, tornando defensores melhores, mais conscientes, O Cody Ceci tem sido excelente, mas o Tyson Berry não. Inclusive o Darnell Nurse se tornou ali, né, um defensor bem melhor nesses últimos jogos. É, mas o Berry ainda não convenceu a nós como fãs e muito menos ao próprio técnico, né? Inclusive, ele não convenceu quem ele deveria convencer, né, que é o time. Eu não acho que o time confie muito nele, né, jogando na defesa. Eu tenho essa impressão.
Não, o Tyson Berry é complicado na defesa. No power play, até no ataque, ele, quando ele tá sendo ofensivo, ainda assim ele tem certas complicações. Na defesa, então, nem se fala. Ele joga na última linha defensiva do Edmonton. E, assim, ele recebe 4,5 milhões por ano do Edmonton Oilers pra jogar na última linha. Um defensor que não é do top 4 da defesa, né, a gente não pode estar gastando tanto dinheiro assim com ele. Mas o Dave Manson, a melhora que ele veio junto com o Jay Woodcroft do Bakersfield Condors, time afiliado ao Wilders na AHL, excelente aquisição. A melhora na defesa, nossa, é da água pro vinho agora com ele como assistente também. E realmente eu acho que se vir mais um defensor de fora, a gente tá faz tempo falando no Jacob Chychrun do Arizona Coyotes, mas ele realmente acho que não vem. O Ken Holland não tá aberto a negociar o que a Arizona quer pedir. Seria uma boa adição para o Edmonton Oilers. E você citou o Marcus Niemelainen. Esse eu acho que já fez a última partida dele na HL. Esse veio pra ficar no Edmonton Oilers.
Eu Geraldo, também acho.
Mais algum comentário sobre a nossa zaga, a nossa defesa?
Assim, um cara que eu achava legal também, mas já foi também, foi o Ethan Bear.
Nossa, nem fale no Ethan Bear.
Saudades do Ethan Bear.
Deu uma tristeza quando apareceu ele lá, com a camisa do time aí, coisa e tal.
Eu acho que até, tipo, perder bons jogadores isso acontece, mas foi a maneira que ele saiu do Edmonton Oilers. Ele, na última partida dos playoffs passado, quando o Oilers acabou perdendo a quarta partida para o Jets, sendo eliminado, ele cometeu um turnover que resultou em um gol do Winnipeg Jets. Mas isso foi no início do jogo, não foi aquele turnover no overtime que decidiu a série. Mas David Tippett realmente não deu nenhuma outra chance para ele no gelo. Ele fez o Darnell Nurse jogar mais de 40 minutos, porque a quantidade de overtime que teve, e não voltou com o Ethan Bear. Ele tem a origem indígena, ele sofreu ataques racistas logo depois disso. Igual eu comentei esses dias, a torcida de Edmonton é uma torcida sensacional, mas infelizmente nem 100% dela é sensacional, assim como toda a torcida, eu imagino. E hoje, o que ele iria adicionar nesse time do Edmonton Oilers seria excelente, é um defensor que...
Mas uma coisa que eu notei quando eu tava lá, é que os caras, os jornais, eles tratam o hockey que nem aqui tratam o futebol. Pega uma, por exemplo, eu tava lá num dia que tinha uma capa nessas bancas de jornal, porque não é banca de jornal que nem aqui, né? É tipo uma vitrine que vai botando moedinha lá, né? Aí, tipo, a capa do Edmonton Journal é como se fosse a capa do lance numa segunda-feira.
Né? Eu imagino, porque, né, o que o futebol é aqui pra gente, o hockey é pra eles. Não tem como, mas realmente o Ethan Bear, esse é realmente para o bem dele mesmo. Acho que ele não retorna mais para Edmonton, mas se não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu com ele, se ele ainda estivesse no time, seria sensacional. Geraldo, pra gente terminar, sábado a gente enfrenta o Florida Panthers num horário maravilhoso das 2:30 da tarde.
2 da tarde,
que beleza. E ainda mais no domingo, domingaço, a gente vai também enfrentar o Carolina Hurricanes às 3 da tarde. O Edmonton Oilers finalmente se recompensar para aqueles jogos começando 00:30, meia-noite, colocou 2 jogos no fim de semana de carnaval à tarde ainda.
Tem valorizando o torcedor, né?
Valorizando o trabalhador e torcedor brasileiro mesmo. Dois jogos difíceis, fora de casa, o que você espera dessas partidas?
Só pedreira isso daí. Se a gente conseguir pegar pelo menos, pô, 3 pontinhos aí, já vai ser
tá ótimo, já tá ótimo. Pô,
mas de ganhar as duas aí também, melhor ainda, né? Vai ser pedreira.
O time, ele, potencial tem, ele mostrou que tem potencial pelo que ele apresentou contra o Minnesota Wild e principalmente ontem contra o Tampa Bay Lightning. Mas e você, Diego, expectativa para as duas partidas do fim de semana de carnaval?
Concordo com o Heraldo, né? Pegando 3 pontos é lucro pra gente, né? Tem que ir com tudo em cima do Florida Panthers pra fazer o nome e mostrar, ó, que não tá pra brincadeira, que o jogo contra o Tampa Bay foi só uma miragem, que o potencial do time é conseguir jogar de igual pra igual, né? Com equipes candidatíssimas ao título, como Florida Panthers, o Tampa Bay, e entre outras, né? Até o próprio Carolina Hurricanes também está aí nesse meio. Mas tô aí, tô com o Heraldo, acho que 3 pontos já seria um resultado excelente pra gente. Acho que o pior jogo do Oilers não vai ser contra o Florida, vai ser contra o Hurricanes, que é uma equipe casca grossa, e vai ser um back-to-back, né? Então, dependendo da energia que eles gastem, no sábado, domingo, eles podem estar sem reserva nenhuma. Então, vai ser um jogo difícil, né? Contra uma equipe super forte. Para evitar traumas, eu espero que o Edmonton ganhe, né? Porque perder pro Carolina Hurricanes dói desde 2006, né?
Ah, e a gente nem, não quer passar fale, por isso. Essa derrota, a gente começar a falar disso, daquele jogo 1, a gente vai 3 horas aqui de podcast falando.
Eu tenho trauma só do... Eu só tenho trauma do Arizona, por causa do... que foi no jogo que eu fui. Minha filha foi também, né? A gente foi curtir pra caramba lá. Ah, os Jets também e o Chicago. Foi das últimas eliminações aí.
E o Anaheim Ducks? Você não tem nenhum trauma, não, daquele jogo que eles empataram?
Eu ainda não estava, digamos assim, acompanhando com essa frequência que a gente vê. Na verdade, eu acho que faz muito tempo eu não estava acompanhando profundamente que nem agora. Mas provavelmente eu ficaria, pelo que o pessoal comenta aí, que foi um negócio meio traumático também.
Aquele jogo que eles viraram 3 gols em pouquíssimos minutos.
2 minutos, foi, cara. Aquilo gols foi. Em 2 minutos. Foi ótimo.
Eu lembro que eu assistia já também. Aquilo foi complicado. O time que eu gosto é o São José Sharks, né? Que na história recente do Oilers a gente teve uma vitória nos playoffs, que a gente espera que a gente consiga ter mais uma nesse ano. Mas realmente.
Só lá tem um pouquinho de raiva do Evander Kane, né?
Né, esse também, né? Só um pouquinho, imagino.
Aliás, o Kane, eu entendi, pô, pelo que eu vi, inclusive vocês comentaram no último podcast, ele foi tipo um fio desencapado, né?
A ficha dele é longa, é aquelas fichas maior que o braço.
É uma capivara.
mas assim, o que parece tá acontecendo, não vi mais nada, que ele realmente tá bem, não teve nenhum problema de vestiário, coisa que ele já teve em times passados, e nenhuma das outras polêmicas que, né, beiram o ridículo, como falsificar ou a carteirinha de vacinação, apostar no próprio time, apostar que o próprio time vai ser derrotado do gelo, mas parece que ele tá com a cabeça no lugar finalmente e tá ajudando muito mais. Esse Evander Kane no gelo tá indo super bem.
Última chance da vida dele também, né?
Também acho. Se ele jogasse essa fora, aí não tinha mais o que fazer.
Agora, um detalhe aí que eu percebi, eu, até a temporada, até pouco tempo aí da temporada, da parte dessa temporada, pô, era um time que jogava muito, muito leve, né? O Oilers, que é um time que, tipo, não é um time que é, vamos colocar assim, muito físico, muito agressivo, é aquele time que joga leve, né? Joga os caras, né?
Exatamente. Essa é uma leitura correta.
Faltava um pouquinho de brutalidade aí, né?
Não, o Evander Kane, ele demorou até pra se envolver uma confusãozinha no gelo. Nos primeiros jogos ele tá mais pianinho, mas ele já tá mostrando que ele pode ser do gelo. Isso é importante para o time. O Oilers não tinha um jogador assim, físico, como tem agora com o Evander Kane, aquele jogador que vai falar no teu ouvido quando você estiver irritado, que vai tentar entrar no trash talk na cabeça do outro jogador. A gente tem o Niemelainen também, que é um trem desgovernado passando por cima dos outros jogadores.
Esses dias teve um jogo que até o Puljujärvi tava arrumando encrenca lá.
Não, no jogo passado até o Kyler Yamamoto tava no meio de uma bagunça lá, tava no meio de uma briga contra o Tampa Bay.
O gol que ele perdeu.
Não valia. Sorte que não tava valendo nada, senão acho que eu ia pra Edmonton dar um...
Eu ia falar a mesma coisa.
Amor de Deus. Eu nunca esqui na minha vida, não sei andar de patins, nada. Acho que se me dá aquele punk, eu coloco dentro do gol.
E o cara me joga por cima. Eu tive a chance de patinar naquele... Lá naquele rink lá do West Edmonton Mall, que eles têm um rink de patinação ali, eu só não fui me arriscar porque meu plano de saúde não cobria. Porque se eu caísse ali, eu não sei, aí eu não ia ficar fácil, meu convênio médico não ia cobrir aquilo lá, mas... Que, pô, deu uma vontade, engraçado, né, a molecada lá, de criança de 3, 4 anos, os moleques tudo patinando, eu acho que a primeira coisa que eles ganham quando nascem é um par de patins, né?
Com certeza.
Eles começam muito cedo, a partir dos 3 anos, né, eu ouvi uma pessoa lá, né, quando estava lá, e dizer que eles começam a ter aulas de patinação a partir dos 3 anos de idade. Eu tentei patinar, eu recebi duas quedas tão grandes que tive que parar, né? Porque realmente, cair naquele gelo dói, machuca.
Pessoal, tem uma ideia, pessoal que não tem ideia. Imagina ter um shopping center grande e no meio do shopping center ter, sei lá, um campo de society, onde dá para alugar para o pessoal poder fazer aquele joguinho com os amigos de final de semana e coisa e tal. É o que tem lá no West Edmonton Mall, cara. Acho que até pouco tempo aí era o maior shopping da América do Hemisfério Norte.
Sim, isso é verdade.
É como aqui no Brasil a criança já nasce com uma bola de futebol no pé. Eu imagino que seja a mesma coisa com o Edmonton no Canadá inteiro, que seja o hockey, seja uma religião. Então a gente tá encerrando mais uma, a gente espera que realmente o Edmonton Oilers consiga sair no cenário perfeito com duas vitórias contra as boas equipes de Florida e Carolina, jogando do jeito que apresentou contra o Minnesota, contra o Lightning e nas outras 5 primeiras partidas com o Jay Woodcroft. O time realmente pode jogar de igual para igual, pode competir com as melhores equipes da NHL. Foi um prazer mais uma vez aqui, Diego, como sempre, ter você. Heraldo, um prazer saber a tua história, saber a tua opinião sobre o time, saber como que você gostou do Edmonton Oilers. Sempre lembrando que a gente tem o grupo do Edmonton Oilers Brasil lá no WhatsApp, só mandar o número pela DM ou pedir para participar na DM do Edmonton Oilers Brasil, que é @EDMOilersBrasil, que com certeza, com todo prazer, eu coloco vocês lá. Não só o meu Twitter, como @DiegoPRBarros, do Diego. E uma das melhores arrobas que eu já vi no Twitter é a do Heraldo, que é só @Praieiro também. Vários comentários sobre Edmonton Oilers e assim.
Aí é aquela música do Jamil.
Não, conheço.
Ficou sensacional. Eu não sei como que essa arroba tava disponível ainda pra você pegar. É uma arroba muito boa. Uma arroba muito boa.
Naquela época o Twitter ainda era mato.
Mas então é isso, galera. Esperamos realmente que o Edmonton Oilers continue bem com o Jay Woodcroft. Foi um prazer ter vocês dois aqui participando, como sempre. Logo mais teremos mais um episódio do Edmonton Oilers. E let's go Oilers sempre.
Let's go Oilers.
Vamos lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.